Ou seja, estava ali um corpo, não havia nada que se pudesse, não há um centro de saúde, não há um hospital, não há nada. E está ali um corpo morto numa subida e o senhor a gritar e nós, as quatro, muita gente, o resto do pessoal que não era muito, mas imagina que eram 10 pessoas, não vimos mais ninguém. Ainda se puseram ali, mas depois, tipo, começaram toda a gente a fugir e ficamos ali as quatro a olhar para o senhor.
Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considera apoiar em patreon.com/pedrooontheroad.
Olá, bem-vindos ao Metamorfose Ambulante. Hoje temos de volta a Tita. A Tita vai-nos contar. Nós não faz parte do plano, mas também gostava que se calhar me contasse assim brevemente como é que foi lá aquele teu assalto na Malásia. Mas sobretudo vai-nos contar sobre uma experiência que teve no Peru que envolve a morte de alguém. E que poderia ser um bocado. Eu estou aqui a pensar se não nos estaremos tipo, a aproveitar da tragédia de alguém para ter conteúdo, mas é mais do que isso, porque foi uma morte que aconteceu num contexto em que para a pessoa, de certa forma, teria que acontecer, acho eu.
Sim.
E então vamos falar sobre isso e acho que é interessante, e apesar de trágico, também tem o seu quê de beleza. Já sabem que o vosso apoio é muito importante para a sustentabilidade da Metamorfose. Podem apoiar a Metamorfose em patreon.com/pedrooontheroad ou clicando aqui neste símbolo. Outra maneira de apoiarem a Metamorfose é comprando os meus livros. Temos aqui um livro sobre uma viagem de Portugal a Singapura por terra. Temos aqui um livro sobre uma viagem de Portugal à África Sul de bicicleta. E temos aqui um livro sobre uma viagem de Panamá ao México à baleia. Podem comprá-los em daquiali.com. E boas viagens nas leituras. E também, se quiserem, podem comprar os livros e ser patronos. Por agora, trago-vos novamente, diretamente da lixa. Correto?
Claro.
Tita Sorte. Fiquem por aí. Vão curtir. Tchitinha, meu amor. Então
Oi, Pedrinho.
você foi roubada na Malásia. Sabes que eu também fui roubada na Malásia.
A sério?
Acho que foi uma das únicas vezes que eu fui roubado na vida.
Eu
Mas a
fui
minha foi
a
tranquila. Tu achas que a tua foi feia?
minha foi mais feia.
A minha foi bonitinha.
É porque achei piada, mandaste uma mensagem a dizer, e a forma bonita de ser assaltado. É
Foi porque
sim,
ela
há
disse: na
formas.
Malásia fui roubada de uma maneira um bocado feia. Eu também, há maneiras bonitas. Pode haver algumas com graciosidade, se calhar.
Há roubos subtis, há
Ou tipo:
roubos, não
Olá,
é?
excelentíssimo, pode dar-me todo o seu dinheiro?
Quase. E
Seria
tu
mais bonito.
dás.
E tu dás, não vou. Opá, no meu
Se não
caso.
me magoou, eu dou.
Até levo lá. No meu caso, estava a entrar para um metro. Super em Kuala Lumpur, super, muito cheio, dos meios, o pessoal tinha que empurrar assim para entrar. E houve um gajo super simpático que me pôs-me assim a mão por trás e ajudou-me a entrar. É fixe, gajo, é fixe. E depois eu meto assim a mão no bolso e eu.
O gajo
Opa,
fixe.
o meu dinheiro, onde é que anda? E eu reparo que há malta a tipo a ir aos bolsos uns dos outros, ver. E eu percebi, ui, o que é que está a acontecer? E eu percebi que essas pessoas que andavam a ver nos bolsos dos outros tinham sido roubadas. E estavam à procura do dinheiro deles, do telemóvel, vinham tipo ao meu bolso e achei interessante como soltava na boa, que fossem ver os bolsos deles. E eu percebi, pá, este gajo gamou-me. Quando ele me estava a puxar, ele estava no fundo, era a meter a mão no meu bolso. Pá, e depois era super desconfortável, estavam super perto, assim. Eu, bem, tu gamaste-me. E ele, eu gamei-te, vê lá se eu tenho o teu dinheiro. Pá, eu vou ao bolso dele e tiro uma nota igual à minha, está aqui, ele, essa nota é minha. Claro, a nota não tinha o meu nome, não é? Ele, não, olha, vens lá fora e procuras-me. Search me. Vês lá fora e inspecionas melhor, está bem? E eu, pá, se calhar vou passar. O metro parou, ele saiu e um gajo estava ao meu lado e disse: Olha, fizeste bem em não ir porque lá fora estavam os amigos dele e eles levavam de tudo. Mas isto não é sobre mim. Conta como é que foi a tua experiência.
Não é sobre ti, mas estás a ver? Não foi uma forma feia de te roubarem. Roubaram-te, ok. Mas não foi,
Não foi,
foi
não.
gracioso. Houve ali
Houve alguma
porque tu no início
agressividade.
disseste: Olha, a senhora é fixe.
Esse era fixe, já. Estava a
Vai
ajudar.
ajudar.
Depois vai ver e eu é que estava a ajudar a ele.
Não, o meu foi. Devem ter visto aquele episódio do Myanmar, então foi logo de seguida. Eu saí do voluntariado e fui para a Malásia. Cheguei a Kuala Lumpur, ok, uma cidade gira, grande, mas não é bem com esse tipo de sítios que eu me identifico. Então eu apanhei um voo para Penang, que é assim um sítio mais pequenino,
Georgetown, né, Penang?
património, Georgetown, exatamente. Tem ali o património dos grafites todos e tal, e eu, bem, vou ficar ali uma semaninha, tenho depois ali logo uma ilha e ali mais relaxada. A verdade é que cheguei a Penang e logo ali perto do bairro chinês, sou projetada, por isso é que eu te disse que não foi muito bonito, sou projetada, assim, uma coisa feita e bem feita, porque fica ali uma confusão, três ou quatro rapazes, um deles quase que vinha também para me ajudar. Eu tinha estado com o meu telemóvel na mão a consultar o sítio do hostel e, de repente, sou projetada e estou com a mochila enorme às costas, com a mais pequenina à frente e levam-me o telemóvel e a mochila pequena. Empurram-me. Eu começo logo a sangrar aqui do cotovelo e fiquei sem a mochila pequena e sem o telemóvel. Ou seja, eram muitos. Eu não sabia sequer em que direção havia de olhar. Portanto, passei a tarde na polícia, porque o telemóvel era novo. Por acaso tinha aqui aquelas cinturas, sabes, transparentes, onde eu ando sempre com o passaporte, dinheiro, os documentos principais, e então a única coisa que levaram foi umas coisas básicas que acabam por ser importantes quando nós andamos sozinhos. E pronto.
E mexe um bocado com uma pessoa, não é?
Mexe. Estas, por acaso, estas duas situações que te trouxe e esta que te vou trazer hoje, nomeadamente da morte da tal senhora, que não sendo uma coisa bonita e podendo ser considerado um aproveitamento, acho que não, até porque não, acaba por ser uma
se
coisa...
Se fosse, não estávamos a fazer.
Não estaríamos a fazê-lo, mas acabam por ser os três maiores momentos de desconforto de, não é, de uma vida de viagens.
Três sendo o roubo, a morte da senhora e a outra...
O primeiro momento daquele voluntariado.
Se não viram, estão em falta, voltem para trás.
Portanto, acabou, sabes, se naquele momento me tivessem perguntado, sem telemóvel, queres ir embora? Queres voltar? Porque, sei lá, parece que fiquei nua, sabes, sem nada. Eu tinha ali no telemóvel o meu roteiro. Provavelmente eu teria vindo para casa. Mas depois, no segundo dia, é aquela, sabes, primeiro estranha-se, depois entranha-se. E então, sem telemóvel, sem, não é? Sem ter o que fazer... Porque eu tinha ali quase um roteirinho. E eu, vou deixar estar aqui. Sento-me nas esplanadas, aprecio as pessoas, escrevo, qualquer dia tenho um livro, não é? Comprei uns livros do Pedro, também vou escrever um. Comecei a escrever e comecei a notar que era muito engraçado que as pessoas estavam todas, sabes, todas completamente ligadas ao telemóvel. Eu era a única estranha. Porque às vezes eu dizia... com uma máquina, a minha máquina estava na mochila e eu, podem-me tirar uma foto? Oh, no, with a phone. E eu, I don't have. You don't have. E eu, no. As pessoas olhavam para mim tipo, não tens telemóvel? E eu nem estava a explicar que tinha sido assaltada, não é? Então as pessoas achavam muito estranho eu dizer que não tinha telemóvel.
Yeah.
E eu estava, sabes, a escrever, observava. Acho que foi, sabes, foram ali 5 dias de reflexão, sabes, da tal continuidade do mindfulness que eu tinha trabalhado, iniciado no Myanmar. Portanto, acabou por ser mesmo impactante, foi muito giro.
A melhor coisa que eu fiz na minha viagem da África, eu não fiz isto de propósito, simplesmente eu não tinha nenhum smartphone em 2014, e fiz a viagem inteira, 15 meses a pedalar até a África do Sul, sem smartphone, sem internet, pá, e nunca, só me perdi uma vez. Tipo, não tinha GPS nem nada, só me perdi uma vez na Guiné-Conakry, tipo, 14 km para aquele lado, depois percebi que estava no sítio errado, voltei para trás. E acho que o telefone, não quero estar aqui a ser um bota de elástico, antigamente é que era, mas facilita as coisas, isso é altamente.
Sim.
Mas facilitando as coisas, se calhar também tira às vezes um bocadinho aquele brilho do desenrascanço.
Eu acho muito isso.
Por acaso, olha, agora estou a pensar, eu para o ano planeio fazer uma viagem de bicicleta de Luanda a Maputo, Angola, Namíbia, Zimbábue, África do Sul, Suazilândia e Moçambique. 4 mil quilómetros em 40 dias e se calhar não tendo net, não, pá, mas não sei, não quero comprometer a nada.
Não, pois.
Yeah. Calma.
Já ias fazer aqui
uma promessa aqui, não sei, vou pensar. Mas sim, depois continuaste a tua viagem, voltaste para Portugal e eventualmente estás por ti no Peru, onde eu nunca fui. Chegaste ao Peru. Como é que foi?
O Peru foi antes. O Peru foi antes, não sei o que soubeste.
O Peru foi em...
O Peru foi no ano anterior, porque O Myanmar foi em 2019, o Peru foi um mochilão pela África, pela América do Sul em 2018. Porque eu tinha estado na Índia com um grupo desconhecido e conheci pessoas fantásticas, as quais preservo até hoje, e comprometemo-nos na Índia que no ano seguinte, 4 de nós ou 5 de nós, fazíamos outra viagem juntas e queríamos ir à Bolívia e ao Peru. Portanto, comprometemo-nos e no ano seguinte isso aconteceu, porque no dia em que nós chegamos da Índia, passado uma semana já estávamos em reuniões a fazer o nosso plano, a traçar o nosso plano do nosso mochilão pela América. Portanto, iniciámos na Colômbia, Peru, Bolívia e Chile. Ainda pensámos que poderíamos ir ali à Argentina, mas já não tivemos tempo. Foi um mês ambicioso. Portanto, estas 4 amigas que se tinham conhecido na Índia, de uma forma quase, sabes, sem sabermos quase o nome, comprometemos-nos que no ano seguinte...
Desculpa, mas eram todas portuguesas?
Sim, okay. Sim, todas portuguesas, mas a verdade é que não sabíamos nada. Nós, quando começamos a achar piada aos sorrisos umas das outras e às piadas que uma mandava, e quando estávamos longe nas mesas, embora não fosse um grupo grande, dizíamos, olha para aqui, e tal, achávamos piada aquilo, e para onde podíamos fazer assim uma coisa engraçada, dissemos isto na quarta ou quinta noite. E a verdade é que no ano seguinte lá estávamos nós e, entretanto, já fizemos outras coisas bonitas. Uma delas foi agora comigo à Jordânia. Por isso, lá estávamos nós neste mochilão, todo desenhado por mim e por uma outra, e as outras pagaram. Tá pronto, nós pagamos e confiamos.
Siga.
Pronto, siga. Cheguei à Colômbia, eu nunca me senti mal. Sabes aquelas, a mami tem muito aquela coisa de dizer que sofre muito em viagens, com dores de barriga. Eu nunca tive assim grande coisa. Mas eu cheguei à Colômbia e senti logo alguma coisa estranha no meu corpo. E as pessoas já me tinham avisado, eu faço sempre a consulta do viajante e tudo. E eu pensei assim, pá, isto não é normal, esta dor de cabeça, eu nunca tenho dor de cabeça. E sabes, aqui eu dava assim um passo e sentia, bum, e eu, que estranho. Começava a subir umas escadas e começava a sentir aqui, bum, e eu, pá, o meu corpo está todo de uma forma, comecei a ter irregularidades a todos os níveis. E eu, isto não está a correr bem. Então eu estive muito mal na Colômbia, quando entrei no Peru, a coisa complicou muito. Eu andava, eu emagreci 5 quilos e não conseguia, imagina, numa semana 5 quilos eu não sabia muito bem o que fazer. Fartava-me de ligar a uma amiga médica, o que é que eu hei de fazer. Claro que ela dizia faz e toma.
Estavas com diarreia, dizem?
Tudo, diarreias, vómitos, dores de cabeça, dores de corpo, cansaço.
O pacote.
Tudo, o pacote todo. E então eu estava no Peru e o Machu Picchu não correu lá muito bem. Porque eu só queria era ir à casa de banho, literalmente, era cagar e estar sossegadinha. Sabes quando tu dizes assim, é muito lindo, sim, é giro, mas eu lembro perfeitamente de, as paredes são sagradas, eu lembro perfeitamente de tentar fazer assim, sabes, logo de manhã cedo, encostar-me assim, e ele olha para mim, no, don't touch you. Ai, é sério. Porque não se podia encostar, não é?
Opa,
aquilo é total...
Mas tu, eu já pergunto, eu já me disseram isto, mas já não me lembro. O pessoal pode ir lá mesmo, há aquela imagem no Machu Picchu,
sim,
típica.
Sim,
mas
é que
as pessoas podem ir lá baixo também.
Sim, sim, sim.
Porque nessas fotos nunca aparecem pessoas lá.
É pá, porque tu lá no meio... Iria, como disse aqui a minha amiga Marta, que já esteve aqui, que é quase pedra, 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 e lá no meio não tem piada nenhuma. Sai da ilha para poderes ver a ilha, como diria Saramago. Ou seja, tu quando estás ali no meio,
sim, sim,
tu não estás em nada, estás num monte de pedras. Quando vês na outra perspectiva, que é a tal que aparece um monte de fotos, é que tu consegues ver o que é que está ali no meio das montanhas.
Okay.
Porque visto lá no meio... Não. Só que, na verdade, tu não podes encostar, há sítios, não é? Eles passam ali a explicar aquilo de uma forma muito, não é? Muito, muito mágica, para que aquilo seja realmente um sítio super protegido e tenha o seu mérito. Eu é que não estava bem, claro, para viver aquilo que vivi. E depois tínhamos o plano, e o nosso plano incluía uma coisa que era aquilo que eu mais queria fazer no Peru. Eu, naquela viagem, tinha duas coisas que queria muito. O Machu Picchu, ok, é o sonho de muita gente. Não era o meu. O meu era ir ao Lago Titicaca, a uma comunidade de Urus, e ir...
Urus?
Urus.
É o
e fazer...
De... O quê? Urus?
São grupos que vivem em ilhas flutuantes. Já viste que eu adoro coisas flutuantes.
Okay.
E então ir fazer...
Ilhas flutuantes como?
A travessia, já te conto. A travessia do Salar na Bolívia. Eram estas duas coisas que eu queria, sabes, assim, mais poderosas. Então fui para Puno e de Puno veio um senhor que nós já tínhamos... já tínhamos marcado, que era o Félix, e que nos veio buscar num barquinho a Puno, que era o dono de uma ilha. Essas ilhas flutuantes, que são muitas, estão no lago Titicaca, que é metade peruano, metade boliviano, e que é o lago mais alto navegável do mundo, não é? Cerca de, eu não quero estar aqui a dizer, mas eu acho que terá 3.800 metros acima do nível do mar, porque se a ilha tem 4 mil e pouco, a que te vou falar, portanto, terá 3.800...
Mas uma ilha flutuante como?
São muitas ilhas flutuantes. O lago Titicaca...
Estão a flutuar?
Sim, estão a flutuar.
Eles... Mas são naturais?
Não. São construídas num material que é uma planta chamada totora. Totora. Essa totora serve para tudo. Serve para fazer barcos, uns barcos muito engraçados, que depois eu partilho contigo uma foto para que as pessoas possam ver, mas se procurarem Lago Titicaca, Urus, aparecem os barcos, são assim umas embarcações super bonitas, são feitos com totora, as ilhas são feitas com totora, as pessoas comem totora, portanto, aquilo...
Fumam totora?
Acho que basta... Basta pôr o... Acho que também... Não deve estar.
Eu ia dizer, já deve ter tentado alguém.
Se calhar já devem ter fumado. E então aquilo dá para tudo. E as ilhas... têm que estar constantemente em manutenção, porque aquilo apodrece, cheira mal e as pessoas voltam a ir, não é? A construir na mesma uns bocados largos de totora, acumulam, põem uma totora a fazer o nó, portanto é útil, e depois constroem aquelas ilhas flutuantes, que são rudimentares.
Não queria ouvir falar.
Sim, é muito lindo. As mulheres andam todas com... continua a haver, sabes, aquela questão de igualdade de género. Igual a zero, que é as mulheres têm que andar todas de chapéu de coco e umas saias muito compridas, super tipo sete saias, as nossas famosas sete saias, elas andam mais ou menos assim, com as saias super compridas,
são as xaulitas,
com os coletes, tipo as da Ilha do Sol.
Eu acho que são as xaulitas, não é?
Sim, as xaulitas, mais ou menos, só que elas estão da Ilha de Urus, mas é mais ou menos o mesmo género.
Onda, é.
Sim, os chapéus de coco e as saias compridas. E elas têm que obedecer sempre às avós, o que a avó diz é que está correto, e cada ilha mais ou menos é de uma família. Há umas ilhas maiores, que é onde, no Porto Sol, a ilha onde tu estás te leva de barco a ver o Porto Sol e para tu comprares umas coisinhas feitas por eles. A escola está numa ilha maior, que é um edifício, os meninos saem todos dos barquinhos, vão à escolinha naquela ilha, o supermercado está naquela ilha, são todas ilhinhas pequeninas, nesse tal lago que é o Titicaca. Então, estávamos nós nesse lago a viver esta experiência fantástica e decidimos que, no dia seguinte, como estávamos a ver que era assim um bocadinho parado, não havia assim grande coisa porque estávamos naquela ilha, no dia anterior já tínhamos ido ver o Porto Sol, já tínhamos provado totora, tínhamos tido assim uma refeição super básica, estava muito frio à noite, o senhor disse, já vos dou as botijinhas para os quartos. Os quartos era o que tu imaginas, não é? A totora no chão e uma mantinha e pronto. E ele entregou-nos uma garrafa de água do Luso, que não era a Luso, era outra marca qualquer, uma garrafa de água de 1,5 litro com água quentinha dentro, quentinha, não era quente, era quentinha, e era a nossa botijinha. E nós dormimos abraçadas à garrafa, estávamos cheias de frio. E no dia seguinte pusemos a pé cedo e fomos para a ilha Taquilha, que é a ilha... Eu acho que ali no lago Titicaca é mais alta. 4 mil metros acima do nível do mar. Aquilo ainda tem que subir, depois o barco deixa de cá em baixo, ainda tens que subir e a subida é muito ambiciosa. Eu não me sentia muito bem ainda, porque eu tinha estado muito mal. Já me começava a sentir melhor, mas não estava muito bem. E então eu vou por lá acima em algum sacrifício, em esforço, e começo a ver uma senhora, sabes, completamente pálida, e o senhor... assim, tipo, a abanar e a dizer, mas você está bem? Eram brasileiros. Mas você está bem? E nós ficámos, uma das minhas amigas era quase, agora já é médica, mas na altura estava no último ano, e ela parou e disse, Tita, nós temos que ver aqui porque eu acho que ela não está bem. Fomos para trás e eu, não muito bem, disse, querem alguma ajuda? E ele, não, não, a minha mulher não se está a sentir muito bem, mas vão, porque está quase a chegar a hora da refeição, e vão, que depois, se eu precisar de alguma coisa, eu chamo, mas obrigada. Pronto, nós seguimos. Oh, Pedro, 5 minutos, nem 5 minutos.
Que idade é que eu tinha?
A senhora teria... Epá, não te quero mentir, mas 55 anos. Era uma senhora, sim, muito nova. Sim. E ele teria 60. E nem 5 minutos começámos a ouvir gritos. E aquilo tinha sido um barco com alguns, com mais um casal que estava na nossa ilha e mais dois outros casais que estavam noutras ilhas e que se juntaram ali para ir visitar Taquilha. E, portanto, eles eram da outra ilha, não eram da nossa. E, de repente, começámos a ouvir gritos. Eu não saí do meu sítio, porque achei, bem, agora estou aqui sentada, estou bem, vou comer, porque eu não me ando a sentir nada bem. Elas vieram a correr e a senhora tinha desmaiado e estava no chão estendida. E também elas começaram a chamar por mim. O que é que aconteceu? A senhora morreu logo ali, percebes? Não houve muito a fazer. Fizemos-lhe manobras, muitas manobras, nós chamamos ajuda, nós fomos ao barco buscar oxigênio, nós chamamos toda a gente. A verdade é que a senhora começou logo, percebes, a ficar roxa. Ela morreu logo, não havia... Eu não sei se fosse num sítio muito mais desenvolvido, se ela teria sobrevivido, eu acho que não. Ela morreu logo.
Foi assim tão rápido?
Foi assim mesmo, muito difícil, rápido. Não é? Sim, até porque a minha amiga diz que ela estava...
Se calhar não sei.
Também não sei. A minha amiga diz que ela estava tão frágil que ao fazer as manobras que sentia o corpo dela, as costelas, não é? A partir. Portanto, imagina que isto era mesmo... Ela estava frágil. Logicamente, ele estava super desesperado e nós não sabíamos do contexto e estávamos... Mesmo, sabes, quando tu ficas assim, e nós, o que é que se está a passar aqui? Uma pessoa morre assim, e aquela ilha é muito fora de... Não há uma bicicleta, não há um carro, não há um médico, não há não há nada. Aquilo é provavelmente uma das ilhas mais intocáveis daquela... Não há lá nada, não há internet. Ou seja, estava ali um corpo, não havia... Nada que se pudesse, não há um centro de saúde, não há um hospital, não há nada. E está ali um corpo morto, numa subida, e o senhor a gritar, e nós, as quatro, muita gente, o resto do pessoal, que não era muito, mas imagina que eram 10 pessoas, não vimos mais ninguém. Ainda se puseram ali, mas depois, tipo, começaram toda a gente a fugir, e ficamos ali as quatro, a olhar para o senhor, e veio uma senhora de uma casa e disse... Quer uma mantinha para cobrir? E nós, sim. E ela, mas depois tem que devolver, que eu não tenho mais nenhuma. E nós, está bem. E vai querer logo tapar-se com... E ela, está tudo bem. Está tudo bem, eu preciso da manta logo à noite, porque vai arrefecer muito. E nós, está bem. Então, pusemos a mantinha na senhora e eles vieram dizer que nós tínhamos que aguardar até haver alguém que declarasse o óbito. Mas não havia como comunicar. Então, o barco foi... para Puno, foi a Puno buscar responsáveis e voltou. E nós dissemos, então podemos ir já. Não, vocês são testemunhas, vocês não podem de maneira nenhuma sair daqui. E nós, ok. Então ficámos ali, fomos lá em cima visitar, mas já não visitamos nada, na parte mesmo superior, não tem uma pracinha, muito giro e tudo, mas não. Voltámos para ali e tivemos ali 6 horas, à beira do corpo, à beira do senhor, à espera que viessem os senhores. Chegam 4 senhores, trajados de uma forma toda imponente, tiveram ali a analisar.
E que falaram com o senhor?
Falaram com o senhor.
Vocês?
Ai, nós muito. Depois o senhor teve-nos a contar o porquê desta história ser importante para ser trazida para aqui. Porque ele teve-nos a contar que eles viajavam muito e que a senhora tinha tido um problema oncológico e que viu a vida dela andar para trás. E então ela dizia que se melhorasse, que queria voltar a explorar o mundo. Que era aquilo que lhe dava mais prazer. Nós sabemos bem o que isso é, não é? Que é sentir o nosso corpo fora de nós, a nossa alma. Querer viver experiências, eu não digo transcendentes, mas giras, que em nossa casa nunca na vida acontecem.
Sim, coisas... transcendentes. Acho que
é uma boa palavra, não é?
Uma boa palavra, sim.
Transcendentes, mágicas, espirituais, o que lhe... são fora de toda a normalidade que a gente vive neste mundo apertadinho, porque eu acho que nós vivemos em mundos apertados. Há pessoas que o sentem mais apertado, eu sinto às vezes muito apertado. Sinto que é, sabes, pequeno, que parece que às vezes que fico meio sufocada. E eu acho que a senhora que lhe dizia isso muitas vezes, que queria recuperar e que no momento em que recuperasse queria voltar a viajar. E que os médicos que lhe disseram que era melhor não, porque estava muito fraca, e que o Peru não era propriamente um sítio fácil porque a falta de ar, não é? O encharcar os pulmões, ele na altura falou assim e eu nunca mais me esqueço. E ela disse que queria ir para o Peru. Ela queria ir para o Peru. Queria viver o sonho do Peru e provavelmente disse-lhe outros sonhos, mas pronto. Então eles andavam já há um mês a explorar aquela parte toda, tinham ido ao Equador, à Colômbia e depois e andavam no Peru. Também tinham já passado pelo Machu Picchu e também tinham ido à ilha. Acho que lhe perguntaram e ela disse que se fosse preciso assinar um termo de responsabilidade, assinava porque ela queria viver a vida. E então, e ele estava-nos a contar que, claro, como é que ia contar à filha, como é que ia voltar ao Brasil com um corpo, porque ia ser muito complicado, porque parte do princípio que devem ser questões legais e formais complicadas, mas ele dizia que, provavelmente, que tinha que ser assim. Portanto,
morrer a viajar.
Morrer a viajar, morrer a cumprir um sonho, morrer, é assim, toda a gente morre. Não há ninguém que pense que vai ficar aqui, portanto, a morte está certa. Agora.
Eu não sei se vou morrer.
Não? Tu achas que não?
Eu tenho esperança que haja uma terceira opção. Porque eu não quero. Eu gostava de não morrer, mas também não quero viver para sempre.
A tua terceira opção é assim, uma coisa já.
Eu tenho esperança que quando eu morrer, este corpo morrer, eu vá para a simulação, o programador, converso com o programador e o programador diz. Tinhas razão, há uma terceira opção.
Sim, eu também tenho.
Porque viver para sempre é muito tempo.
Viver para sempre aqui.
Viver para sempre é muito tempo.
É muito tempo.
Mas também nunca mais viver também é chato.
É muito chato.
E eu acho é que o nosso programador meteu uma limitação no nosso cérebro e quando nós morrermos aqui na Terra, vamos lá para o plano da simulação, ele vai dizer, pronto, efetivamente há uma terceira opção que não é nem para sempre nem nunca mais, só que os vossos cérebros de humanos normais não conseguiam conceber isso, mas está aqui, é esta a hipótese que queres. E eu, até gostei. Mas sim, desculpa, continua.
Não, mas eu concordo. Acaso,
uma terceira opção. Entre,
uma terceira opção, sim.
Eu, nos últimos anos eu tive a pequena realização de que a vida é triste. Mas precisa ser triste para ser bonita. Porque
precisas ter momentos tristes para poder dar valor.
Também, mas eu acho
aos bonitos.
Um bocadinho diferente. Que é a cena é que por mais recompensadora e bonita e espetacular que seja a vida de uma pessoa, vai acabar. Isso é triste. Por mais bonito que seja, é triste que acabe. E então a vida é triste, não quer dizer que seja uma coisa má. A vida é triste porque vai acabar para toda a gente. Quanto mais não seja, um dia o sol vai a motos que explodir e vai engolir a terra. E isso é triste. Mas também, se não fosse assim, não tinha o mesmo quê de beleza. Porque se não fosse assim, as coisas que nós vivemos não viveríamos com um sentimento de unicidade. Sim. A tua experiência no Peru, tu ias saber que poderias vivê-la mais vezes, mais 20 vezes. E então, se vivesses para sempre, se calhar não ias viver nunca, porque sabias que podias fazer a qualquer altura, então claro. Não o farias. Então, essa tristeza que vem acoplada à finitude da vida, acho que também, ao mesmo tempo, faz com que ela seja bonita.
Eu não partilho de que a vida é triste. Mas partilho do teu pensamento.
Eu partilho da minha
está opinião. Atrás. Eu sei, obrigado, senão não tens o que dizer. Mas é engraçado este, porque eu acho que a partilho da vida não é nada triste. Eu acho é que as pessoas, muitas vezes...
Mas não é triste que acabe tudo?
É triste que acabe, mas então por isso é que tu tens que fazer... tu tens que fazer que durante o tempo em que tu estás cá, que não sabes quanto, nem como, porque existe a tal finitude, que ela seja bonita.
Claro, e imagina...
Como tu tens feito, Pedro.
Eu não tenho uma vida triste.
Eu sei.
Eu acho é que o conceito, a vida em si, é que é triste porque acaba. Isso é triste, os teus pais vão morrer. Não sei se os teus
já
pais...
morreu o meu pai.
Pronto, lamento. Mas o teu pai morreu, a tua mãe vai morrer, tu vais morrer, eu vou morrer, claro. O meu filho vai morrer um dia. Pá, isso é triste. Mas se não morressem, já não era triste, mas também então já não era bonita, porque era para sempre e então perdia a especialidade. Mas podemos continuar esta conversa ao jantar. Continua,
sim, mas isto também faz parte. Até porque esta conversa tem a ver com este tema que é essa finitude e. E neste caso, esta morte ter a ver com o cumprir de um sonho. Ou seja, houve a tristeza do momento e era aquilo que eu te dizia. Esperar 6 horas para voltar para uma ilha em que nós tínhamos um
vocês
barco...
Vocês quase que estavam tipo a volar o corpo, de certa forma.
Tivemos aquele tempo todo a volar um corpo e depois tivemos um barco que nos foi buscar, passadas aquelas horas todas, a nós e a mais 3 casais, que eu não sei onde é que eles tinham metido entretanto, porque entretanto foram aparecendo, mas também tiveram que ficar por ali, e nós íamos todos calados, sabes aquele momento em que vai um corpo estendido no meio do barco, um barco pequenino, devagar, e vão as pessoas todas de lado, e vai o senhor ainda meio que a soluçar, e vai aquele corpo estendido aqui, mesmo no teu meinho. Já sem manta, porque a senhora quis a manta devolvida, porque ela à noite tinha frio e tinha que dormir e só tinha aquela. Ou seja, pronto, foi aquele momento em que nós só queríamos, nós associávamos aquilo e dizíamos assim, o que é que se está a passar com o Peru? Que é aquela sensação que tu às vezes tens relativamente a um sítio que não tem nada a ver com o sítio? E nós dizíamos assim, malta, nós temos que, porque aquilo já fica mesmo muito próximo da Bolívia. E nós íamos saltar para a Bolívia. E nós, malta, quando entramos na Bolívia, nós temos que expulsar estas más energias todas e a Bolívia é que vai ser. E foi isto, não sei se é psicológico, mas a Bolívia correu mesmo muito, muito bem. Foi assim uma coisa, atravessar o solar foi assim. E então nós chegamos à nossa pequenina ilha, do Félix, e tínhamos o Félix a milagros. E o Axel, que era a família, não é? À nossa espera, com um jantarinho. Porquê? Porque nós já não podíamos ir embora. Porque já estava muito escuro e nós tivemos que ficar mais uma noite na ilha deles. Noite essa que foi assustadora, porque aquilo é feito de totora, arde com uma facilidade incrível. Por isso é que há um bocado tu perguntaste se dava para fumar e eu me comecei a rir porque pensei assim, eles disseram que se cai um raio, cai ali, é o terror. Imagina, eu não consegui dormir toda a noite, que era relâmpagos, chuva, trevoada, tudo, e eu a ver assim por uma janelinha muito, a chuva a cair, a entrar, aquilo ficou tudo. Quando abrimos a porta de manhã, era um cenário, o apocalipse, assim, abrir a porta e tu vês tudo destruído, parece que a ilha tinha deixado de existir. Nós pensamos assim, gostamos muito, não queremos um pequeno almoço, só queremos mesmo que nos levem a Puno. Se me perguntas assim, mas voltas lá? Voltaria amanhã já. A esta pequena ilha voltaria já amanhã. Se me perguntas, voltas ao Machu Picchu? Não faço questão. Há muitas outras coisas para ver no mundo, percebes? Mas são sítios em que eu acho que as pessoas devem ir e são sítios completamente fora da caixa, este, Urus e tudo, eu acho que as pessoas devem ir.
Tanto que, efetivamente, nunca tinha ouvido falar.
É, mas foi...
Eu acho que deve ser, assim, dos poucos... Da malta das viagens, deve ser dos poucos que nunca fez uma viagem na América do Sul.
Nunca foste?
Já foste à América do Sul?
Já. Países, assim...
Eu fui ao Brasil quando tinha 17 anos com os meus pais, não conta, não é? Não foi uma viagem de aventura.
Não.
E não vai ser a próxima também.
Mas não puxa muito, não é assim...
A mim não
também...
puxa...
Não é...
Eu queria ir ao Chile, à Bolívia, à Argentina. Eu tinha esta... Peru foi o sítio onde passei mais tempo e não foi o meu sítio favorito. Só há uma cidade em que eu recordo até hoje que se eu pudesse voltar ao Peru, essa cidade está... foi Cusco. Cusco é mágico.
Cusco, mas Cusco
é um sítio lindo.
Fica para a outra altura. Tita, muito obrigado. Foi muito interessante e muito fixe. Se quiserem seguir a Tita para saber, por exemplo, o que é que ela acha acerca de Cusco e coisas assim, podem fazê-lo em Lucky Travel Girl no Instagram. Não se esqueçam de apoiar a Metamorfose em patreon.com/pedrootheroad. Veremos a Tita. Nós, desta vez, gravamos 2 episódios. Ela mudou de roupa porque é uma pessoa muito profissional. Mas gravamos 2 episódios no mesmo dia. Mas voltaremos, certamente. A cena é que tipo, as experiências vão se renovando, porque lá está... Já tenho um leque de malta que já veio à Metamorfose tão grande que eu até podia não trazer mais ninguém novo, que quando chegasse outra vez à tua vez já tinhas uma data de experiências novas.
Verdade.
Portanto, ver-nos-emos, tudo correr bem. Mas lá está, também precisamos do vosso apoio. Eu hoje estava a comentar e, sinceramente, com o Diogo e a Inês, que nos estão aqui a ajudar, oferecendo-nos o seu precioso tempo. Estava a comentar com eles que, provavelmente, se não fosse por eles, se calhar teria interrompido a metamorfose, porque é uma cena que me dá gosto e tudo mais. Mas, olha, eu considero a metamorfose um bocado, apesar de ganhar algum dinheiro com o Patreon, não é muito, então considero a metamorfose um bocado como trabalho voluntário. Isto sobre o que nós falamos do voluntariado no outro episódio. Mas também é fixe que seja um trabalho normal, tipo remunerado. Portanto, apoiem em patreon.com/pedrontheroad. E também vão visitar ali o Instagram do Diogo e da Inês em Hunter Films. Se precisarem de algum tipo de trabalho audiovisual, por favor, considerem esta bela hipótese. E por agora, vemos daqui a duas semanas. Lá está, então faz o início e saia todas as semanas. Pá, mas não, era muito. Não fazia outra coisa. Eu gosto de fazer outras coisas como escrever. E Tita, vemos-nos para a próxima. Tchau, tchau.